E a gente vai conversar com o nosso convidado de hoje, que é o André Barberá. O André Barberá, ele é o gerente da corretora Cocamar. O André Barberá, ele vai falar sobre o seguro. E a gente tem uma série de informações interessantes aqui sobre para tratar com o André. Então, André, boa tarde. Boa noite, tudo bem?
Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que nos ouvem através da CBN. E mais uma vez agradecer a oportunidade, que é um prazer estar falando com vocês.
André, ontem nós conversamos aqui no estúdio com o coordenador do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná, o Jeffrey Albers, a respeito da falta de sinalização do governo federal em relação ao seguro rural. É algo que deveria ser prioridade, né? Dentro do plano safra, agrícola e pecuário, a ser anunciado em breve. Mas, por outro lado, ao que parece, as companhias seguradoras particulares estariam retornando ao mercado depois dos graves problemas climáticos ocorridos em 2021 e 2022. O que você teria a nos dizer sobre isso, André?
Bom, Rogério, primeiro sobre a subvenção federal, né? Para quem não conhece, não tem sabe o que se trata, é um subsídio que o governo oferece para o produtor rural poder comprar uma apólice de seguro, né? Um subsídio financeiro que é concedido para o produtor, que é um percentual do prêmio ali que o governo paga para o produtor poder adquirir a sua apólice de seguro. Isso é muito importante para continuidade aí, seguridade alimentar, né? Continuidade da produção, o produtor continuar mantendo seus investimentos na produtividade, nas tecnologias que o mercado técnico oferece para ele. E nos últimos anos aí a gente tem notado uma falta de orçamento aí que possa atender toda na plenitude a demanda do mercado, né? Hoje o mercado brasileiro de seguro, apesar de ainda muito baixo com relação à área plantada que nós temos, o recurso que foi destinado nos últimos anos para a subvenção federal ali foi insuficiente para atender toda essa demanda do mercado. Hoje a gente precisaria aí algo em torno de 2,5 bi a 3 bi de reais para atender essa demanda do mercado. E no último ano nós tivemos ali pouco mais de 900 milhões. E isso fez com que muitos produtores desestimulassem a aquisição do seguro por parte dos produtores, e muitos produtores que estavam na fila de empenho também ficaram sem a contemplação desse subsídio para suas apólices, né? E com relação ao retorno das companhias, a gente viu 2 anos muito duros aí com relação à sinistralidade, que foi 2021 e 22, 21 com geada e 22 com seca. E nos últimos anos aí a gente viu essa retração em 22 e agora em 23, 24, uma pequena retomada nas ofertas do seguro de produtos aderentes aí para o produtor fazer a sua aquisição das suas apólices, da sua proteção.
Como é que funciona, André, o Proagro?
O Proagro, ele é um seguro governamental, vamos falar assim, né? Ele é administrado pelo Banco Central. Ele é uma espécie de seguro público que também garante a produção, ali, o custo de produção do produtor. Só que o problema do Proagro é a questão orçamentária, né? O Proagro, ele não tem teto de gasto, então, no último ano, para você ter uma ideia, os gastos com o Proagro chegaram na casa de 9 bilhões, né, ao passo que o seguro rural teve ali 900 milhões. Então, é mais interessante para o governo privatizar esse setor, esse risco na mão das seguradoras, do que assumir esse risco desse Proagro que não tem esse teto de gasto, né? Isso causa um rombo muito grande fiscal para as contas públicas e, no final, paga a conta aí somos todos nós, né?
Ainda voltando àquela primeira pergunta, as corretoras, as seguradoras estão voltando com uma certa ênfase realmente no seguro rural. A gente está vendo aí uma situação, André, com as inundações no Rio Grande do Sul, um grave problema no Rio Grande do Sul. Isso pode causar um impacto no seguro rural?
Com certeza, Rogério. Vale lembrar que a safra do Rio Grande do Sul ainda estava a colher, né, a safra de soja 23, 24 aí, ainda tinha cerca de 25% da safra a colher, e ela foi bastante afetada com essas enchentes. Como a carteira das companhias é uma carteira nacional, né, então, com certeza, o impacto no Rio Grande do Sul vai fazer com que a sinistralidade das companhias que lá estavam alocadas com suas apólices tenha esse índice elevado, e isso na renovação dos contratos de resseguro, né, que esse é um mercado que é muito regido pelos resseguradores, na hora de renovar esses contratos, eles vão ter dificuldade e possivelmente agravo de taxas ou diminuição de cobertura.
Mas realmente o setor rural é um setor extremamente exposto, né, a situações imprevisíveis. Né?
Sim.
Você faz todo um planejamento e aí o produtor está sujeito a uma série de problemas climáticos. Aí. A gente vê aí no Rio Grande do Sul a questão das lavouras e, logicamente, né, essa lavoura de soja é apenas uma das lavouras que foram prejudicadas. Né? Tem também ali outras atividades prejudicadas e com certeza também que vai que tem aí relação com o seguro, né? Então a gente imagina que isso, de certo modo, acabou também com esse planejamento das empresas, né? Que previa um ano com mais presença nesse mercado e isso não vai acontecer, né?
O seguro rural é muito importante naquilo que a gente falou no início ali, né? Ele continuar o seu planejamento, a sua manutenção dos investimentos na propriedade, né? Imaginar um produtor que não tem uma apólice de seguro nesse cenário do Rio Grande do Sul que a gente está falando ali, né? Se ele tem uma apólice de seguro, pelo menos os custos de produção dele estão protegidos e ele consegue se restabelecer para a próxima safra.
Ele não quebra, né?
Ele não quebra, exatamente. E ao passo que aquele um que não tem, ele vai ter muita dificuldade de se reerguer, né?
André, uma das novidades desse ano, até você comentou anteriormente comigo, é que tem companhia de seguro oferecendo o tal do seguro paramétrico, que, quer dizer, que vai disponibilizar no mercado isso. O que é o seguro paramétrico? E isso vai estar disponível para a próxima safra de verão, é isso?
O seguro paramétrico, Rogério, na verdade, ele não é tão novo assim no Brasil, ele já tem aí quase 10 anos que ele já está disponível aí no mercado, através da liberação da SUSEP para operar com ele, que é o órgão que regulamenta essa atividade no Brasil. Mas nos últimos anos ele vem tendo um apelo maior, uma divulgação maior por parte das seguradoras, dos corretores, dos players do mercado, né, que atua nesse segmento. Muito em função da falta do produto tradicional que foi restringido por aquilo que nós falamos, né? Então, ele vem como uma alternativa, né, de ser um seguro complementar ao seguro tradicional, mas em muitos casos ele pode ser também considerado o seguro principal, porque o seguro paramétrico, né, para o pessoal de casa entender aí um pouco melhor, ou quem está nos ouvindo no carro aí, é um seguro de índice, né? Então, ele cobre ali o índice climático que você estabelece lá no início da sua implantação da cultura. Então, esse índice climático pode ser tanto um volume de chuva que você contrata, que a partir do momento que o tanto de milímetro ali não chegou dentro desse volume, ele indeniza essa diferença de milímetros por um valor também pré-definido na contratação. Existem algumas modalidades que também têm cobertura para temperatura, então, no caso de culturas de inverno, em determinada temperatura abaixo, starta o gatilho, que seria uma geada ali, que influencia também na produção. E está surgindo bastante outras modalidades de seguro paramétrico que estão estimando produtividade, né? Então, é um combinado de vários fatores climáticos que influenciam dentro da produtividade. E a combinação desses fatores estima um algoritmo projeta uma produtividade obtida dentro daquela situação, dentro daquele sistema ali, dentro daquele município. Então, é um seguro que a gente tem estudado bastante nos últimos tempos e a gente enxerga que é uma alternativa bastante interessante para o produtor também, principalmente nesses casos onde o seguro tradicional não tem enquadramento, né?
Você falou que não é uma novidade, assim, né? Mas ele já era oferecido, eu não tenho conhecimento assim, de ouvir falar assim, de uma forma mais intensa desse tipo de seguro.
Ele é novidade mais para, vamos falar assim, o produtor adquirir esse produto. Né? Vamos pensar que até 2022 a gente não tinha tanto problema de oferta de seguro assim. Né? E a partir de 2023, por conta daquilo que a gente falou, teve uma restrição muito grande na oferta. Muitos produtores não tinham nem sequer, mesmo que ele quisesse comprar uma apólice de seguro ali em 22, 23, ele não tinha produto para atender, foi quando o seguro paramétrico ganhou mais força dentro das companhias, redesenhar esses parâmetros, esses índices climáticos que podem afetar a produtividade. E a partir de agora tá aparecendo produtos mais interessantes, mais aderentes, né? Por exemplo, esse um que estima a produtividade, ele é um produto bem bacana, bem interessante assim. E isso tem trazido assim, uma expectativa maior do mercado de aderência ao produto, né? Antigamente, como você tinha o produto tradicional e o produto paramétrico ele era, não estava amadurecido ao ponto que está hoje, a sua adesão do mercado era baixa. Hoje a gente enxerga que dentro dos próximos curto, médio e até mesmo longo prazo, a gente entende que a adesão vai ser maior e vai ser muito interessante para o parte do produtor.
Quando o produtor faz aquisição, por exemplo, de insumos numa empresa, ele é assim, levado a fazer, a contratar um seguro, ou isso fica a critério dele?
Normalmente, a decisão ali da onde ele está tomando esse recurso, né, ou se ele está fazendo a aquisição de insumos a prazo safra, uma das garantias que aquela revenda ou aquela cooperativa exige é a contratação do seguro, né? Porque se você acontece alguma intempérie ali que ele não consegue produzir, você tem pelo menos seus custos de produção travado ali, garantido. E isso garante tanto o restabelecimento do produtor, como nós falamos, também do local onde ele está adquirindo os insumos. E quando ele vai na instituição financeira também tomar recurso de crédito rural, por exemplo, né? Que são os custeios, né? Que a gente tem bastante conhecimento aí. Também a instituição financeira, para liberar aquele crédito, ele exige algumas garantias, né? Como se fosse uma garantia de qualquer outro tipo de operação financeira, né? Você precisa dar uma certa garantia ali de que, se acontecer algo imprevisto, você vai conseguir honrar com o pagamento do seu financiamento. Então, ele faz parte desse pacote, né, de garantias que acerca toda essa operação. E, no meu entender, é a ferramenta mais interessante, a que traz mais liquidez para a operação, né? Vamos fazer uma comparação com um aval, com um penhor, você tem que executar uma outra pessoa, até mesmo uma hipoteca, você tem que, né? Então, até isso desenrolar é um tempo muito grande. Uma apólice seguro constatada a perda ali e feita a regulação, o prazo legal da SUSEP para fazer o pagamento da indenização é 30 dias. Então, 30 dias, até no máximo 30 dias, você resolve a situação ali se aconteceu alguma coisa de imprevisto ali que comprometeu a sua produção e a sua renda, consequentemente. Né?
Nós estamos no momento, né, falando dessa questão do insumo, nós estamos no momento aí que algumas cooperativas estão comercializando os insumos aos produtores, para que isso até é importante, né, para que as empresas possam se programar também e para entregar depois o insumo no momento certo. Né?
Isso.
Esse também é o momento do produtor fazer o seu planejamento e contratar o seguro para a safra de verão, pensando realmente nessas variações climáticas que a gente tem enfrentado aí nos últimos anos?
Além da questão climática, que está bem evidenciado a questão ali da incerteza de produção que a gente tem por conta do clima, um outro ponto que também determina o posicionamento da aquisição do seguro nesse momento é com relação justamente a essa questão do subsídio, né? Que como ele é escasso, o acesso ao subsídio ele é uma fila nacional, né? Então, enquanto tem recurso, o Ministério da Agricultura, que é quem gera esse recurso, ele vai chamando o produtor para empenhar as apólices, né? Então, o ano passado, por exemplo, quando chegou em setembro, agosto para setembro, ali acabou o recurso, então quem ficou para o final da fila não conseguiu ser contemplado e daí ele teve que pagar essa parcela que é do seguro, né? Então, isso aí é um fator importante. Um outro ponto também bastante importante é a capacidade que as seguradoras oferecem para o canal, né, para o corretor ou para a cooperativa, enfim, para a aquisição do seguro. Então, assim, a gente gerencia, por exemplo, uma carteira na Cocamar, que a gente tem uma cota disponibilizada pela seguradora, que é um limite operacional, como seguro a gente chama dessa forma, que ele é disponibilizado para a gente. Então, esse limite ele tem que ser negociado com o resseguro e disponibilizado para o canal. Então, existe também essa limitação, né, de limite de capacidade, que a gente pode ir consumindo isso daí em determinado momento, fecha. Algumas companhias ela disponibiliza para o canal, outras elas abrem para o Brasil todo e quem chegar primeiro leva e fecha depois. Então é importante o produtor também tomar posição nesse momento, junto com os insumos, além das questões climáticas, que a gente já tem falado bastante, tem observado bastante, também essa questão tanto do subsídio como das cotas de capacidade que são disponibilizadas pelo mercado, né?
André, a questão do seguro, diante das intempéries aí dos últimos anos, você falou aí, né, teve geada em 2021, depois com seca, a gente teve depois outros, quer dizer, esse ano mesmo, né, altas temperaturas, um período crítico na soja, o seguro ficou mais caro?
Rogério, se a gente pegar numa linha do tempo aí, analisar o seguro no Brasil, ele começou a ganhar corpo ali a partir de 2006, 2007, e a partir da década ali dos anos 10, do ano 2015, foi quando ele começou a ficar com uma aderência maior. Até 2021, tinha muitas entrantes do mercado, seguradoras entrantes, então você via a concorrência, né, trazendo benefício para o produtor de garantias mais altas com um custo mais baixo. Quando passou por esse cenário de 21 e 22, houve uma restrição muito forte de oferta de capacidade e junto com isso veio também a diminuição das coberturas e o agravo de taxa. Hoje o mercado ele não está na mesma régua que estava lá em 21, ele está mais comedido, né? Acho que dificilmente a gente chega naquele status no curto prazo. E sim, o mercado ele encareceu o custo do seguro, por isso que é importante a subvenção, né, porque isso garante a viabilidade do produtor adquirir um seguro, sem a subvenção ficar muito pesado dentro do seu custo de produção, em alguns casos até é inviável. Então a gente observou sim nos últimos anos esse reajuste, tanto distribuição geográfica dos riscos, também teve bastante coisa nesse sentido.
Você comentou aí que até o ano 2000, 2021, havia várias empresas entrando no mercado, empresas novas, né? Inclusive empresas multinacionais, empresas de outro país.
Sim.
Esse cenário aí era uma tendência na época, depois houve essa retração que você comentou, né? Como é que é a situação agora? Hoje o mercado está distribuído aí de companhias nacionais, e também de empresas assim, de fora?
Hoje a maior parte do risco é assumido por ressegurador. Né? Hoje, na média do mercado, o ressegurador ele é uma seguradora, assim, falando em modo mais simples, né, para o pessoal conseguir entender, ele é uma seguradora da seguradora. Isso. Então, a seguradora ela tem um risco de X milhões e ela tem uma capacidade para absorver 20% disso, por exemplo. Então, ela vai atrás do mercado internacional, que esse mercado de resseguro 99% no Brasil ou é europeu, ou é asiático, ou é americano. E vai atrás de que a gente chama de painel de resseguro, que são vários resseguradores, às vezes um painel tem 5, 10 resseguradores ali, que banca esses outros 80% nesse exemplo que eu citei ali. Hoje no mercado nacional a gente só tem um ressegurador, que é o IRB, que é um ressegurador nacional, que está atuando aqui. Os outros todos são resseguradores, assim como companhias também, a maior parte das companhias seguradoras, né, que quem está na frente ali, a maior parte também é estrangeira.
Mas são assim, companhias que atuam, né, em vários países e que ainda veem, né, logicamente, o Brasil com um grande potencial, né, até porque pela sua área agrícola. Isso. Mas esse cenário de fortes variações climáticas, como a gente viu no último ano, nos últimos anos, isso não causa assim, um afastamento, o pessoal não começa a ficar a se retrair, a vir de uma outra forma, porque nós estamos tendo, de um lado, a questão do seguro e, de outro lado, as mudanças climáticas cada vez mais recorrentes.
Mais frequentes, né?
Mais frequentes.
Todas as companhias têm seus cálculos atuariais que conseguem identificar onde que ela consegue tomar mais apetite ao risco, onde menos, né? Então, isso hoje está muito bem calibrado assim, por essas equipes de subscrição que fazem esse tipo de análise técnicas do risco, né? Quando você olha companhias de nível mundial, né, elas olham o Brasil ainda com bons olhos, porque, como você disse, é um país que tem no seu DNA a produção agrícola, né? A gente tem hoje aí 45, 46 milhões de áreas de soja, ainda tem um potencial grande de abertura de novas áreas. Então, assim, igual a gente falou, assim, nos últimos tempos houve um conservadorismo maior por parte das companhias, né? Mas a gente entende também que é ainda uma oportunidade, né, desde que bem calibrado ali as taxas e as coberturas, aí ainda é um bom mercado que eles conseguem, quanto mais, o princípio do seguro é o princípio do mutualismo, né? Então, quanto mais gente adquirindo seguro, mais você consegue esparramado geograficamente o risco, no caso do seguro agrícola, né, espacialmente falando, e isso pode trazer um benefício em médio e longo prazo de um custo menor das apólices com uma cobertura maior. Mas isso vai olhando, Rogério, a cada safra, né? Você falou, a gente estava falando muito de 21 e 22, mas vamos pegar como exemplo a safra 23, 24 aqui. A gente está na região sul, transição para a região centro-sul do país. A previsão climática para a safra de soja, o que que era? É o ninho chuva no sul. Muito produtor acreditou que não faltaria água para a soja.
Exatamente, né?
Então, o que que aconteceu? Faltou água e temperatura muito alta,
pois é,
que causou uma quebra de produção bastante significativa na região que a gente está inserido aqui. Então, assim, não é uma coisa que você consegue, não está na sua mão, não está no teu controle isso daí, né? Quem imaginaria que o Rio Grande do Sul ia passar o que está passando agora, né? Essa massa de ar de alta pressão aqui na parte mais central do país impediu que as nuvens subissem e ficou estacionado lá por esses dias todos e causou o que causou. Então, isso tudo é verificado, isso tudo é observado. Olha que engraçado que é, né? A gente está aqui quase vizinho do Rio Grande do Sul e a gente está sofrendo com seca aqui. O milho está aí já quase um mês sem chuva e a gente está já vendo uma corrida dos produtores para fazer acionamento do milho por seca aqui no Paraná e o nosso quase vizinho Rio Grande do Sul aqui naquela situação. Então, numa distância não tão grande assim, cenários totalmente diferentes, né?
Nós temos mais dois minutinhos só, então, André. O Paraná chegou na última década a liderança na contratação de seguro. Mas depois, em 2021 e 2022... houve uma, como você falou muito, várias vezes, inclusive, houve uma retração desse seguro rural, né, no Brasil. Qual que é a situação do momento?
O que aconteceu assim que o Paraná, historicamente, ele sempre foi o estado que mais tem adesão ao seguro, muito por conta também da sua estrutura de cooperativista, que posiciona bem a questão do seguro como importante na gestão de risco do produtor. E quando começou as renovações de contrato de resseguro em 22, 23 ali, muitos resseguradores colocaram como uma exigência deixar o risco mais distribuído, né? Então, mais no Mato Piba, mais no Centro-Oeste, né? Então, regiões para que isso ficasse pulverizado. Então, hoje o cenário, assim, ele está, igual a gente falou no início, ele está se recuperando, está voltando aos pouquinhos, mas ainda tem muito chão para evoluir, ainda tem muito produto que a gente precisa evoluir para fazer com que o produtor tenha um seguro que atenda minimamente as suas necessidades ali e que também seja possível ser ofertado pela seguradora, né? Então, assim, é sempre um ponto de equilíbrio ali que a gente precisa tentar buscar.
Ok, então, André Barberá, gerente da corretora de seguros Cocamar, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio CBN na Expoengá 2024.
Maravilha, Rogério. Eu que agradeço aí a participação, a oportunidade mais uma vez estar aqui falando dessa importante ferramenta que é o seguro rural, né? A gente já está com o início da safra 24 e 25 aí fazendo também as comercializações. É importante o produtor fazer a sua gestão de risco, né? Fazer a sua proteção e sempre estou à disposição aí que precisar da gente. A gente volta para falar um pouquinho mais com vocês. Muito obrigado.
Obrigado.